caríssimo senador Cristóvão Buarque, que preside a cerimônia dos 30 anos da ABMS. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, excelentíssimo senhor deputado Isaucir Lucas Ferreira, meu caro Cândido Mendes, primeiro presidente da ABMS, reitor da Universidade Cândido Mendes, e meu amigo Edson Franco, segundo presidente e diretor da Faculdade de Estudos Avançados do Estado do Pará. O dia 3 de setembro de 2012 ficará para sempre marcado na história da ABMS. Sentimos-nos honrados com o reconhecimento público do Senado Federal à contribuição da ABMS à educação brasileira. Agradecemos ao senador Cristóvão Buarque, primeiro requerente desta sessão especial, e os senadores Ana Amélia, Marta Suplicy, Flecha Ribeira, Rodrigo Rolenberg e Valdir Raup, que assinaram o requerimento. Aos nobres parlamentares que nos homenageiam, os nossos mais profundos agradecimentos. Dr. José Messias, secretário da SERES, que representa Sua Excelência o ministro de Educação, Aloysio Mercadante. Ao professor Hermes Figueiredo, presidente do SEMESP, ao professor Habib Curi, presidente da ANUP, a professora Amabile Pácios, presidente da FENEP, em nome dos quais eu cumprimento todos os mantenedores aqui presentes, professores e família dos fundadores. Minha cara Carmen Silva, que é a vice-presidente da ABMS, e em nome da qual eu cumprimento todos os nossos companheiros de diretoria. E o Edson já fez a referência toda especial, e eu faria aqui também, da nossa eterna Vera Costa Gissone, chanceler da Universidade de Castelo Branco. Como nascem as instituições que representam os setores e especialidades de uma nação? Foi com essa questão em mente que eu inicio a minha fala no Senado, quando comemoramos 30 anos da criação da ABMS. O ensino particular começou a crescer com mais intensidade a partir da segunda metade dos anos 60, com a criação das faculdades nos centros mais avançados do país. Na Constituição Democrática de 1946, a importância da educação superior era bem limitada e foi em pleno regime militar, graças ao desenvolvimento da industrialização do país, que teve início a maior demanda de estudantes para universidades. E percebeu-se a impossibilidade do setor público de atender à reivindicação da sociedade por mais vagas para a educação superior. Vivíamos a época dos excedentes, estudantes aprovados nos vestibulares que não conseguiam encontrar lugar nas escolas públicas existentes. Nesse contexto, a iniciativa particular foi conclamada pelo Estado a colaborar na criação das faculdades, primeiro nas capitais e depois por este Brasil afora. Com o declínio do governo militar, no começo dos anos 80, nascia o primeiro embrião da ABMS. Vera Costa Gissone, entusiasmada com a ESP, Associação das Escolas Particulares de São Paulo, do nosso eterno Bonini, quis reaplicar a iniciativa, convidando os mantenedores para fundar uma associação que os representassem nacionalmente. E assim, em 30 de agosto de 82, no Hotel Nacional em Brasília, 32 representantes educacionais uniram-se para referendar a criação da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Foram anos difíceis para planejar uma atuação de valor, necessários, porém, para a preparação do primeiro desafio da BMS: contribuir e influir na discussão da Carta Magna de 98 para evitar que a educação fosse tratada como uma concessão de serviço público, mas sim com o direito legítimo da população brasileira, tal como está explícito em seu artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Este foi o grande feito da gestão Cândido Mendes, que também iniciou o modelo de discussão dos grandes temas educacionais. A gestão Edson Franco, que se seguiu, deu sequência a essa estratégia por meio de encontros, seminários e fóruns. Sem dúvida alguma, a BMS é a maior depositária do que aconteceu na área educacional em todos esses tempos. Além de sistematizar, publicar e divulgar informações e estudos às instituições associadas, aos órgãos governamentais e à comunidade acadêmica. A gestão de Edson marcou a época da consolidação dos ideais dos fundadores e também da expansão do número de associados. A atual diretoria que sucedeu Edson Franco deu continuidade às ações já consolidadas, fortaleceu uma atuação política mais consistente, promoveu a articulação entre as entidades congêneres e destas com os órgãos governamentais, fatores essenciais para o encaminhamento de proposta para definição de políticas públicas para o setor. Uma grande parte das faculdades dos anos de 1970, transformou-se em universidades e centros universitários, e o sistema particular de ensino hoje prepondera, contando com quase 80% do alunado brasileiro. Esses 30 anos mostram que os propósitos da BMS estão sendo cumpridos e o conteúdo do memorial comemorativo lançado hoje e que vocês estão recebendo comprova a multiplicidade de atividades realizadas visando informar e aprimorar as formas do melhor desempenho da gestão educacional, administrativa, mercadológica e financeira das instituições. O Sistema Nacional não é um organismo estanque. O desenvolvimento do país necessita cada vez mais de profissionais de alto nível, além de recursos humanos para novas ocupações. O setor empresarial exige novos talentos para enfrentar os seus desafios. São questões que a realidade atual cobra do segmento privado, que no momento passa por uma mudança paradigmática, cujo foco é a desconstrução do modelo milenar da sala de aula, hoje superado pelas tecnologias de informação e novas mídias que a cada momento trazem instrumentos mais rápidos de interação e comunicação entre pessoas e facilitam o aprendizado. O ensino à distância é uma realidade que não pode ser mais tratada como filho desventurado. A interatividade, a conectividade, a internet, a portabilidade e a inteligência artificial são realidades do dia a dia que não podem ser mais desprezadas na boa performance do aprendizado. Nesses últimos 60 anos, o ensino particular formou mais de 7 milhões de profissionais que, nas mais diversas atividades, estão ajudando o Brasil a construir esta nação. O sistema particular de educação superior está hoje representado por mais de 2.250 instituições que, por esse Brasil afora, oferecem mais de 17 mil cursos e atendem a mais de 5 milhões de estudantes. A sociedade, porém, não é suficientemente sensível a essa nossa participação e não percebe o que representamos. A atividade empresarial desempenhada pelo setor, frequentemente desmerecida, é muitas vezes desacreditada. Dá a sua resposta fazendo chuva ou sol diariamente, noite e dia. Por este Brasil afora, acontecem, olha, noite e dia, diariamente, 285 mil aulas diárias. São 57 milhões de aulas anuais, com expressivo comparecimento de professores e sem greve alguma. Olha, hein? Eu não vou fazer, não vou, nenhuma mentira, não me lembro nesses 42 anos que estamos na LIDE de haver tido uma greve da categoria. Não deu para fazer a multiplicação desses 57 milhões para a gente mostrar a representatividade, quer dizer, alguma coisa nós somos de diferente. É, o setor como um todo produz mais de 27 mil projetos sociais anuais e atende a mais de 20 milhões de pessoas. A mudança do paradigma educacional decorrente das tecnologias de informação, o aprimoramento das relações com o Estado e a valorização da atividade empresarial de inclusão, a comunicação com a sociedade, são desafios que a BMS deverá enfrentar e perseguir para solucionários, para melhor servir e cumprir os seus objetivos e atender os anseios de seus associados. Melhorou no correr desses anos a nossa relação com o Estado. Melhorou sensivelmente com o MEC. Não sei se nós não somos atendidos mais daquilo que nós queremos, mas somos ouvidos. Não, mas é uma mudança radical, porque eu vou contar uma historinha, não deixe gente, e que foi o Edson que falou num dos últimos seminários. Sempre que muda um ministro, nós sempre, vai toda a diretoria da BMS cumprimentar, levar seus planos, né? E no tempo do Marco Maciel, o Marco Maciel é de direitona, né? Então, no Marco Maciel, nós fomos, né? E apresentamos, como sempre falha, um calhamaço de umas 35 planos, né? Para o governo. Então, ele achou, olhou, né? E nos cumprimentamos e fomos embora, né? E o que que aconteceu? O Edson, né? Quando chegou lá no terceiro andar, ele esqueceu, tinha esquecido a maleta dele e voltou. Quando ele voltou, o calhamaço, ele viu, já estava no latão de lixo. Então, melhorou bastante melhorou bastante, né? E, portanto, para os próximos anos, a BMS, em prosseguimento ao trabalho que realiza, terá de estruturar e se instrumentalizar para o desafio de aprimorar os serviços que vem prestando e dar atenção especial às instituições de pequeno e médio porte, orientando-as no aperfeiçoamento das práticas de gestão acadêmica e administrativa. Deverá cada vez mais influir nas políticas de educação com subsídio e propostas para que as autoridades e os grupos sociais percebam que um país só poderá desenvolver-se e ter uma sociedade mais homogênea se todos os seus planos de desenvolvimento derem primazia à educação de base, de qualidade, ampla, aliada à cultura, esporte, artes e recreação e com igual oportunidade para todos. Que o Estado também se sensibilize e perceba que uma boa tecnologia poderá, se bem utilizada, ser um elo para recuperar o tempo perdido com estratégias de educação ultrapassadas. Uma questão que sempre me preocupa é passar para a sociedade uma boa imagem do setor particular de educação. Temos um longo caminho a percorrer para atingir esse importante objetivo. A BMS deverá dar atenção redobrada ao que vem sendo feito na comunicação e aprimorar ações que visem dar mais, cada vez mais, visibilidade ao trabalho educacional. desempenhado pelas instituições educacionais de nível superior. Deve ser meta ter um veículo próprio que objetive esse desiderato. Há um fato que desejo ressaltar neste momento ao agradecer aos associados pelo apoio e colaboração dados à entidade e, de modo particular, aos funcionários que conseguem materializar as realizações do que foi idealizado. Sempre observo nas reuniões de diretoria que o mais fácil é estar presente a cada mês e animar-se com mil ideias e propostas. Falamos, discutimos e voltamos a falar. No dia seguinte, porém, vamos embora para as nossas bases e quem tem de realizá-las são os funcionários. Aos companheiros de diretoria, a consideração especial pelo apoio e estímulo na condução da MMS. Não posso deixar de citar os vice-presidentes, professora Carmen Luiza da Silva, e os professores Getúlio América Moreira Lopes e José Janguier Bezerra Diniz. Cito também a diretoria executiva nas pessoas dos professores Fabrício Vasconcelos Soares, Sérgio Fiuza, Melo Mendes, Padre Décio Batista Teixeira e Antônio Carbonari Neto. Faço referência ao apoio do Conselho da Presidência e respectivos suplentes. Cumprimentamos na pessoa do professor Paulo Antônio Gomes Cardim. De maneira particular, desejo me referir aos fazedores, aqueles que conseguem, pelo trabalho, transformar e concretizar ideias. É por isso que agradeço à professora Cecília Horta, que colabora com a BMS há mais de 20 anos. E da nova safra, cito o professor Solon Ormidas Caldas e Lidiane Lima, em nome das quais agradeço o trabalho de todos os demais colaboradores. Finalmente, senhores parlamentares, companheiros, senhoras e senhores, sinto-me orgulhoso em afirmar que a BMS conquistou visibilidade e credibilidade, tornou-se referência nacional dentre as entidades representativas do ensino superior e lançou as bases para a construção de um pensamento voltado para o contínuo aperfeiçoamento da educação superior particular no país, com os olhos voltados para os problemas do presente e os desafios do futuro. Ao lado do prêmio Darcy Ribeiro, outorgado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal dos Deputados, em 25 de novembro de 2009, a BMS recebe hoje, também com muita honra, grande emoção, o reconhecimento político do Senado da República. Muito obrigado, senador.